Senador, quero me congratular com seu excelente discurso, como sempre, com sua verve formidável, mas sobretudo o tema que o senhor está trazendo, da importância da gente lembrar do que aconteceu no regime militar e do risco que a gente tem de retrocessos, mesmo que não seja de militares. Eu disse há pouco, numa parte, ao senador Jarbas, que a sensação que eu tenho hoje, e o senhor é testemunha, pode não estar de acordo com o meu sentimento, o sentimento que eu vejo na rua em relação a nós políticos é parecido com o sentimento que houve contra os militares nos anos 80, de descontentamento. E aí é porque nós não estamos dando as respostas. O senhor falou dos 300 ônibus queimados. Claro que isso é uma ameaça ao funcionamento da sociedade e mesmo ao processo democrático. Mas a culpa não é daqueles que queimam, e sim, ou mais, de nós que não estamos entendendo porque é que eles estão queimando. A gente tinha que parar esse Senado durante um tempo para perguntar por que no Brasil queimam ônibus. Não apenas quem, mas por que queima-se ônibus no Brasil? Algo leva a pessoa a tomar essa maluquice de queimar o ônibus. É alguma forma de protesto por algum descontentamento do qual nós, como os líderes desse país, somos os responsáveis. Eu gostaria que mais gente ouvisse o seu discurso e mais debate a gente tivesse refletindo por que no Brasil nós temos hoje, antes tivemos uma de 100 mil, agora nós temos 1.100 manifestações. E 1.000 manifestações de 100 desorganiza mais o país do que uma só de 100 mil. 100 mil vai, passeia a coisa, carrega a faixa e vai para casa. Mas 1.000 de 100 está sempre na rua, sempre acontecendo alguma coisa, e com esses riscos das violências que terminam ameaçando o sistema. Hoje, eu acho que nós estamos com o sistema ameaçado. Estamos. Não é de um golpe militar, porque os militares não vão dar. Mas é de repente surgir alguma coisa diferente numa eleição presidencial e se eleja alguém que não seja capaz, nem tenha vocação, nem queira manter o sistema democrático funcionando normalmente. Como, aliás, tem acontecido em outros países da América Latina. Nem a ditadura, nem a democracia. É uma coisa que ninguém sabe direito o que é. Isso a gente pode ver, não vai ver nessa eleição. Mas o esgotamento que estamos caminhando para sofrer no próximo governo, com a inflação, com a dívida das famílias, com a crise ecológica, isso pode levar ao surgimento de uma dessas lideranças malucas que terminam conseguindo os votos. O senhor falou que nós somos o país com mais água doce do mundo. Senador Simão, essa é a prova de como nós somos ruins no exercício do nosso trabalho. O país com mais reserva de água doce no mundo não tomou as previdências para evitar que falte água na maior cidade do Brasil. Não tomamos as medidas. Nos lembramos de fazer um estádio em São Paulo, não lembramos de fazer um açude a mais ao lado do Cantareira para que não faltasse água. Porque tem seca, mas podia ter uma reserva maior se fossem dois, três. Ou podíamos ter pensado em trazer água de lugares mais distantes para lá. Somos imprevidentes. Isso, a imprevidência, e eu concluo com essa frase, senador, a imprevidência mata a democracia. E nós estamos sendo imprevidentes.
Eu agradeço o importante pronunciamento da parte de Vossa Excelência. Eu iria além do que Vossa Excelência falou. Eu acho que um momento que nem esse que o Brasil vive. Olha, nós estamos deixando de ter um presidente supremo que é uma figura extraordinária. O ministro Joaquim Barbosa deu o maior exemplo da luta do Brasil contra a corrupção. Ele era alguém que podia fazer. Que bom seria se nesse momento nós pudéssemos reunir o comando do país. Vamos fazer uma eleição. Vamos para um grande debate. Vamos para uma grande luta. Mas vamos botar na mesa as questões, as teses, o que nós queremos e para onde nós vamos. A reforma do sistema eleitoral. Empresas públicas, as grandes empreiteiras, as grandes empresas de fundo financeiro, dando fortuna. 80% do dinheiro que vai numa campanha popular sai das grandes empreiteiras e das grandes empresas financeiras. E desses 80%, 70% vai para o partido que está no governo. Recebe o dinheiro e quem ganha no fim são as grandes empreiteiras, são as grandes firmas. Isso tinha que ser proibido. Empreiteira, instituição financeira não é para dar dinheiro para fazer campanha. Quem podia dar dinheiro, quem tinha que fazer campanha é o povo e a sociedade. E não alguém com uma montanha de dinheiro no bolso ser candidato a deputado e espalhar por tudo que é lugar o dinheiro que tem. Mas ninguém faz essa reforma. Essa reforma termina não saindo. Nós aprovamos aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado. Mas vai levar muito tempo para que ela seja aprovada. Nós temos que fazer uma reforma. Nós hoje temos, meus irmãos, 31 partidos políticos. Vamos para uma eleição que é uma anarquia. Os senhores veem as alianças desses 31 partidos. A gente pega o apoio de um partido. Ele não vale nada, não significa nada, não tem nada. Mas ele tem 1 minuto e meio de televisão. Então, o outro partido, que é grande, paga ouro para esse 1 minuto e meio. Dá 1 ministério, 2 ministérios, para ganhar esse 1 minuto e meio no programa de televisão. Os grandes países têm 2, têm 3, têm 4 partidos. Nós temos 30 e tantos partidos. Nós temos um país onde até ontem só ia para a cadeia ladrão de galinha. Por isso, o ministro presidente hoje do Supremo, e que logo ali vai sair, se transformou numa liderança nacional. Porque hoje, realmente, na presidência dele, o Supremo botou na cadeia deputado, chefão, diretor financeiro, gente rica, foi para a cadeia. E o Mensalão provou que é possível fazer justiça. Mas isso tem que ser feito realmente toda hora e a todo momento. O Brasil tem que entender, e se rouba à vontade, porque o cidadão sabe que rouba e não acontece nada. Rouba e não há nada de mais. E aí estão o Brasil campeão mundial da corrupção. Dizem que entre a corrupção da roubalheira em si e entre a anarquia da nossa administração, uma administração que tem 40 ministérios, sabe, senhores, senhores, 40 ministérios. Olha, se o gordo lá do programa de televisão da Globo no domingo, se ele chamasse alguém e dissesse, diga o nome dos ministérios, quantos sabe, ninguém chega a mais de 10. Eu acho que a presidente Dilma não chega a 15. Nós temos 40 ministérios. Ministério disso, ministério daquilo, ministério de não sei mais o quê, ministério de não sei o quê, ministério não sei mais o quê. Por quê? Porque tem que dar um ministério para aquela bancada de 4, de 5, de 6 senadores e deputados poderem apoiar. Isso tem que terminar. Temos que ter realmente um país enquadrado que tenha condições de ir, de avançar, de desenvolver, de progredir. O Brasil nasceu, meus irmãos, para ser uma grande nação, é uma grande nação. Lamentavelmente, temos um grande povo, mas a elite brasileira é muito ruim. Nós, a elite que estamos no governo, nós que somos responsáveis por governar esse país, somos uns incompetentes, somos uns irresponsáveis. Nós somos indignos de ter a confiança dos senhores, porque nós, lamentavelmente, pegamos o voto, agarramos o voto e saímos por aí. Alguns atuando, roubando, de pronto, e outros não olhando, fingindo que não estão vendo nada. Isso tem que mudar. E é bom que mude com realeza, com dureza no voto e não na ditadura, porque, lamentavelmente, daqui a pouco vai aparecer... daqui mais um dia aparece um outro general e esse general vai dizer de novo salve a pátria, e nós vamos salvar a pátria botando num outro general que na verdade é coisa de nada e é fracasso de novo. Por isso, meus irmãos, é necessário nessa hora pararmos e meditarmos, não marcar. Qual é a razão de ser de querer marcar concentrações na frente dos estádios de futebol nos dias em que vão ter jogo da Copa do Mundo? Qual é a razão de querer fazer esse conflito desnecessário e absurdo e ridículo? Faça concentrações nas ruas, nas avenidas, faça concentrações. Qual é a razão de permitir mascarado nas concentrações? Pessoas com máscara carregando ferro, coisa que valha, nas concentrações. máscara não é lugar de passeata. Passeata, o cara tem que mostrar a cara, dizer quem é, o que quer e para onde vai. É necessário que realmente haja um entendimento. Se é necessário que a senhora presidente tivesse condições, tivesse a serenidade que parece que ela não tem, de convocar as lideranças do país, sentar numa mesa, debater, e nessa hora difícil que nós estamos vivendo, fazer uma regra. É isso aqui que cada um vai fazer. O governo vai agir sim, mas não vai usar toda a máquina do governo para fazer campanha eleitoral. Não vai a senhora presidente, não vai a senhora presidente de manhã, de tarde, de noite, tá inaugurando escola, fazendo isso, fazendo aquilo, com dinheiro público, fazendo a sua campanha, porque ela tem que ter a grandeza de entender. Durante de segunda a sexta ela é presidente da República. Pode ser que nas horas vagas e nos domingos ela é candidata, mas como presidente ela não pode fazer campanha de candidata a presidente da República. Essas coisas têm que ser feitas, meus irmãos. Essas coisas são necessárias que sejam feitas. E nós precisamos fazer. Que bom se isso aqui, a reunião fosse sempre assim. Que bom se o Congresso estivesse cheio como está hoje. E está cheio, justo, defendendo um projeto que os senhores têm direito. Mas que às vezes, enquanto o povo estivesse cheio aqui para olhar para nós, para cobrar de nós, para exigir de nós a dignidade, a seriedade, a defesa da coisa pública. Meus abraços, meus irmãos, e que os senhores sejam felizes.